Na linha, com Cidinha.
Tá na linha com a Cidinha, que é dele. Oi, prefeito Eduardo Paes, tudo bem?
Minha amiga Cidinha Campos, prazer enorme estar aqui com você, minha amiga.
Tá fugindo de mim, eu tô fazendo.
Saudade sua, saudade da Tupi também.
Oh, eu ligo toda hora, você não me atende, o que que tá acontecendo?
Não diga isso, pelo amor de Deus.
É verdade, eu juro em cruz na boca.
Não fala isso.
Eu falo.
Não é verdade. Ouvinte da Tupi, eu amo essa mulher. Eu nunca brigo com ela porque eu não sou maluco.
Vem cá, foi o senhor mesmo que pagou a multa por ter cantado naquele bar da Lapa ou o senhor foi anistiado?
Não, fui sim. Assim, eu estava gravando um programa de televisão com o chefe de cozinha, o Pedro Artagão, que está fazendo um documentário sobre bairros do Rio, bares e restaurantes. Como eu tinha flexibilizado, né, eu estava dando uma rodada com ele, cheio de câmera, me filmando. E aí, enfim, aliás, o bar estava funcionando dentro das regras. Né? Enfim, o meu erro ali foi ter, é óbvio que o prefeito cantando, né, causa aglomeração e ainda fui tirar a máscara. Então, enfim, peço desculpas pela minha atitude, nós estamos lidando com uma pandemia muito séria, né? Não é brincadeira o que está acontecendo, então as pessoas têm que respeitar as regras e quem não respeitar tem que pagar a multa. Eu sou,
Você vai pagar?
Eu paguei minha multa, já paguei.
Ah, já pagou? Quanto
paguei
foi?
Paguei o seguinte, hein? R$160.
É. Mas não ficou mais pobre por causa disso, tá tudo bem. Mas e não vai mais tirar a máscara.
Pagar.
Hein?
Não tiro mais a máscara.
Não tira, não. Vamos ao segundo assunto. Que história é essa de ser candidato a governador? Onde tem fumaça, tem fogo.
Assim, Cidinha, chance zero, tá? É, eu acho que todo mundo sabe como eu adoro ser prefeito do Rio. Né? Tô super feliz aqui, trabalhando com muita alegria, com muito esforço. A situação da cidade é muito crítica. Né? Não tenho como sair no meio do mandato para tentar ser governador, não tenho essa ambição, já até tentei em 2018, né? O pessoal preferiu aquele juízo 71, eu tenho, enfim, um futuro pela frente, posso lá na frente tentar, mas o meu objetivo hoje é terminar meu mandato, ser prefeito do Rio, fazer essa cidade voltar a funcionar. Aí é um pouco aquela história, fofoca da política, o sujeito olha para a pesquisa, o Eduardo está liderando. Né? E aí acha que é você. Agora, o que eu vou fazer? Vou ajoelhar na rua e dizer, não sou, não sou, não sou?
Então ajoelha. Não sou, não sou. Jura?
Eu juro, não sou.
Ó, guarda essa fita, hein?
E não tô nem com o dedo cruzado aqui, entendeu?
Terceiro assunto.
Porque assim, essas coisas esse dia, você é muito objetivo. Se eu achasse que eu tivesse que ser, eu falaria, entendeu?
Não dá para falar ainda, prefeito. Não dá porque queima o filme. Vai
não,
falar
nada,
agora que vai ser candidato.
Nada. Eu não tenho, escondo nada meu, não. Tenho uma vida aberta.
É. Vem cá, prefeito. Falso médico trabalhando, atendendo Covid na UPA de Realengo. Não foi vacilo da fiscalização da prefeitura? Como é que esse homem entrou lá?
É inacreditável, né? Enfim, mas deve ser um desses, o que eu quero crer é que é um estelionatário profissional que falsificou a carteira do Conselho Regional de Medicina, mas de fato é um negócio que a gente tem que criar instrumentos para mais fiscalização. É surreal a história. Também vi essa história hoje pela manhã e tomei um susto.
E vai fazer o quê?
Não, tem que punir, esse cara merece responder criminalmente e aí a Secretaria de Saúde começar a fiscalizar isso com muito mais profundidade, né? Infelizmente, são coisas que acontecem, mas que não podem acontecer.
Bom. E vai vir a público para dizer por que que aconteceu, né, prefeito?
Pode ter certeza, sim.
Porque as pessoas estão cobrando aqui, dizendo, meu Deus, eu fui tratada por esse médico.
Loucura.
Não é? É uma loucura. Então
loucura.
É preciso que normalmente a autoridade, prefeito, não dá satisfação ao distinto público. Dá uma desculpa. Mas depois que deu a desculpa, esquece. Então, o que a gente quer é começo, meio, fim. A gente sabe que não dá para ver tudo, mas fez isso, aconteceu isso, volta e
não,
diz.
E a responsabilidade política de tudo que acontece na prefeitura é minha e de cobrar das instâncias inferiores que essas coisas não aconteçam.
Pois é, como é que entra um cara que não é médico na função de médico atendendo doentes tão graves e tão carentes? Outra pergunta. Fla-Flu, sábado. Novamente sem público. Você já falou na possibilidade de ter Réveillon, de ter Carnaval no ano que vem. A volta com o público do futebol é quando?
Não tem como responder isso agora. Essa decisão, por mim, era tudo ontem. Mas eu tenho que respeitar...
Mas qual é a diferença de estar na praia ou estar no Maracanã?
A praia é um espaço muito aberto, que inclusive as autoridades sanitárias entendem que é positivo, tá? É, enfim, o estádio de futebol, as autoridades sanitárias dizem que não. Eu tive com o presidente do Flamengo, com o Landim, conversei com ele, eles apresentaram uma proposta formal à Secretaria Municipal de Saúde, e eu respeito aqui quem entende do assunto, eu não sei nem te responder tecnicamente, né? Eu respeito muito quem entende do assunto, e é assim que eu tenho agido nesse caso da pandemia.
Quer dizer, não há perspectiva de voltar...
Eu acho que a perspectiva, sim, Cidinho. Eu acho que a gente está caminhando, avançando com a vacinação. Já temos aí uma luz no fim do túnel do término disso, né? A gente quer começar a voltar a fazer o que a gente está chamando de evento teste, com uma série de critérios. Mas eu acho que esse segundo semestre a tendência é que as coisas voltem ao normal. Pelo menos a minha torcida e meu esforço e meu trabalho aqui.
Eu estou sempre achando que o Rio está muito atrás dos outros...
Ao contrário.
Dos outros lugares na vacinação.
Fala. Somos a capital brasileira que mais vacinou, né?
Mas o problema é o ranking da Globo, né? Apresenta Rio, parece que é você. Daí é o estado do Rio.
É o estado do Rio. Na cidade nós avançamos muito, a vacinação está muito organizada, caminhando bem. Tem um calendário já, todo mundo já sabe o dia que vai vacinar, e nós estamos trabalhando firme para cumprir esse calendário. Então não tem essa aqui não, tem muita organização e somos a capital que mais vacinou.
E você tem confiança de que as vacinas vão chegar?
Tenho sim. A gente primeiro fez um calendário, eu diria, conservador, né, dando 3 dias para cada idade. Né, a AstraZeneca, que é a vacina produzida pela Fiocruz, regularizou muito. Né, parece que essas coisas, a Coronavac avançou bem também, tem chegando Pfizer no segundo semestre. Então, estou muito confiante que a gente consiga cumprir esse calendário, sim.
Você disse que vai até setembro está todo mundo vacinado? Todo mundo?
Até 18 anos, todo mundo. Com a primeira dose, né? Você tem aquele período da segunda dose.
Mas se for a Coronavac, são 28 dias só.
Isso é o seguinte, Cidinha. A grande questão aí é a questão da idade, né? Então, a gente termina pessoas com comorbidade semana que vem. Depois volta para a idade, à medida que você vai chegando no público mais jovem, os riscos são muito menores mesmo. Não estou dizendo que não existam riscos. Existem casos, mas você resolvendo comorbidade e as pessoas mais idosas, a chance de agravar a situação é muito menor.
Eu estou lembrando que o senhor falou muito do BRT na campanha, não vejo acontecer nada lá, prefeito.
Não, vê sim.
Não vejo. Pegar um ônibus cacareco andando em outra pista.
Não, só para você ter uma ideia, a gente tinha, há um mês e meio atrás, quando a gente começou a intervenção, só 120 ônibus funcionando no BRT, hoje nós já temos 170. Então, nós vamos avançar nisso, vamos fazer uma nova licitação, não tem milagre, não é uma coisa que faz pilim-pim-pim e resolve, é muito tempo de abandono. Mas estamos avançando, sim.
E as estações do BRT que estavam todas destruídas?
Já começamos a recuperação.
Eu sei
que
reformaram uma na porta. Todas. Uma foi reformada na porta da minha casa. Não foi por minha causa, não, né?
Não, a gente está reformando, já estamos fazendo aí cerca de 5 estações por semana. Até setembro a gente termina a recuperação de todas.
Tá. A minha é a Rio Mar. Ficou joinha de novo. A minha cozinheira não está precisando andar 5 quilômetros ela andava antes de chegar na minha casa.
É importante que as pessoas também cuidem, né? Que a gente entenda que aquilo é para atender a população, né? Tem que ter cuidado e carinho com o equipamento que é para servir a população.
Vem cá, prefeito. O depoimento, em depoimento à CPI da Covid, o ex-ministro Eduardo Pazuello afirmou que a decisão do STF em abril se limitou às ações do Ministério da Saúde. O senhor considera um bom ministro? Ele foi bom ministro?
Olha, eu acho que esse tratamento todo que foi dado à Covid, à pandemia, deixou muitas falhas no Brasil, né? Isso está claro. Né? Enfim, o Brasil, dos países que pior lidou com essa situação, e obviamente qualquer pessoa que tenha ocupado uma função de ministro nesse período tem suas responsabilidades. Agora compete à CPI fazer a apuração adequada para ver quem é responsável e de que maneira deve responder pelas suas responsabilidades.
O senhor, como todo cidadão, pensa também no que acontece em outros lugares, em outras circunstâncias. Eu, por exemplo, estou feliz da minha vida pelo que a Polícia Federal fez ao mando, a mando do ministro Alexandre Moraes, investigando a vida do ministro do Meio Ambiente. Eu o achava, e o acho, uma pessoa perniciosa, uma pessoa ruim, uma pessoa que está usufruindo do cargo em detrimento da natureza. O que, que o senhor pensa dele?
Cidinha, eu não...
Você não quer pensar nada de ninguém, né?
Não, eu sou prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tenho que lidar institucionalmente com as pessoas. Não.
Mas se viessem aqui e tivessem acabar com a nossa floresta urbana?
Não, aqui numa cidade do Rio de Janeiro não acabaria.
Então,
nem acho que é o desejo do ministro, mas aí, enfim, isso você tem que entender a minha posição institucional aqui.
Eu sei.
Não me mete em confusão, Cidinha.
Não estou te metendo em confusão.
Deixa eu dar minha rebolada aqui.
Qual é o principal problema que o senhor está enfrentando hoje na cidade?
Acho que tem dois principais problemas. O BRT, mobilidade, transporte, os ônibus, e as clínicas da família, né? Que são duas coisas muito caras a mim e que a gente está endereçando, mas não é de solução rápida. O BRT a gente já começou a avançar muito. As clínicas, por causa da pandemia, a gente ainda está aquém do que eu gostaria de estar nesse momento.
Quantas precisam ser revistas ou melhoradas?
Não é nem questão física, de estrutura física. Você tem muito mais a ver com médicos que foram demitidos, equipes que foram desmontadas, menor atenção básica na cidade. Então, a gente vai retomar isso e estamos trabalhando firme para isso.
Para encerrar e deixar o senhor trabalhar, que o senhor não tem que viver dando entrevista, eu queria saber o que o senhor acha das críticas que vêm sendo feitas a respeito do fechamento de leitos de hospitais.
O senhor quase não abriu leito. Não, nós aqui abrimos 430 leitos para Covid. Né? A Prefeitura do Rio abriu boa parte dos leitos que tem na cidade, que você tem muito leito fechado na rede federal. Né? E a gente, aliás, isso é possível porque a gente abriu completamente o sistema. Tem na internet, a pessoa vê, parece até que é negócio de cinema. Quando você reserva, você sabe como está o leito, o que está aberto, o que está fechado, o que está impedido. A Prefeitura está... Tá segurando 70% dos leitos da cidade do Rio de Janeiro são da Prefeitura do Rio.
Mas está faltando leito.
Nesse momento, agora não.
Agora está melhor, porque agora baixou tá melhor. A taxa de mortalidade, de internação e tal. Mas o senhor está preparado, por exemplo, para dengue? Porque lá em São Paulo estão vivendo agora uma crise na saúde por causa da dengue.
Olha só, Cidinha, você tem, quando você tem duas pandemias juntas, você complica muito a vida. Por
aqui
isso, a gente, por exemplo, no caso da coronavírus, toma as medidas restritivas. O mesmo vale para dengue, as pessoas têm que estar atentas. Né? Não há rede de saúde que suporte uma demanda excessiva. Né? E por isso existem medidas restritivas, por isso se faz, se pede esse cuidado à população. Há de se haver uma colaboração.
O senhor está tomando as medidas preventivas? Por exemplo, eu não estou vendo, já que São Paulo é aqui. Já foi o tempo que São Paulo era lá. Não, agora é junto. Então, o senhor está tomando... Eu não vejo uma campanha, por exemplo, para a prevenção da dengue. Vamos limpar o prato do vaso, vamos virar a garrafa. Essas coisas só acontecem depois que o mosquito tomou conta.
É verdade. Assim, a verdade é que... No caso da saúde, a pandemia do coronavírus tem, de fato, tomado todas as nossas atenções. Por isso eu disse aqui, o desafio de retomar as clínicas da família nas suas funções tradicionais de atenção básica é algo fundamental.
Os hospitais já estão retomando a sua atividade normal, atendendo pacientes de outras doenças?
Eu diria que ainda aquém daquilo que a gente gostaria. Né? A Covid, de fato, concentrou e concentra muito na nossa atenção.
O que, que o senhor está pisando na bola? Que a gente não sabe.
Ah, eu não conto, não. Você é bom jornalista, descobre.
Ó, que eu vou descobrir.
Eu sei disso. Por isso que eu te trato bem. Além de te achar uma figura maravilhosa, uma mulher incrível, uma guerreira, um orgulho pro Rio de Janeiro e pro Brasil.
Obrigada. Obrigada, prefeito Eduardo Paes. Bom trabalho hoje, bom trabalho sempre. E não deixe a Prefeitura do Rio, porque eu vou ficar muito bravo.
Esquece. Aqui
tchau,
ficarei.
Esquece.
Ainda
então,
tem
tá
três carnavais para fazer.
Então tá bom. Bom trabalho, prefeito.
Grande abraço, Cidinha. Valeu.